Quando a gente fala em análise de dados, automaticamente pensamos em números, planilhas de Excel, estatísticas e cálculos impossíveis de se entender. No entanto, a gente esquece que antes de se tornarem números, dados são informações de pessoas reais, suas identidades, o contexto social em que vivem, suas opiniões e mais um monte de coisa. O importante para essa conta toda fechar é entender que sim, cientistas sociais sabem contar e ainda vão um pouco além disso. Apresentam soluções, opções, perspectivas teóricas e práticas para tudo que envolve aquelas informações. Para falar um pouco sobre isso com a gente hoje, vamos conversar com a Isabela Cunha. Ela é cientista social pela UFMG e atua na área de pesquisa e comunicação. Meu nome é Hugo Virgílio, sou graduando em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense e está começando o trabalho de campo.
Olá, meu nome é Isabela Cunha, sou de Belo Horizonte. Fiz graduação em Ciências Sociais e mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Já trabalhei em institutos de pesquisas, comitê eleitoral e na área de diálogo social. Atualmente sou consultora autônoma em pesquisa e comunicação.
E como é que você foi parar nas Ciências Sociais?
Eu sempre soube que me formaria em Humanas. Desde pequena já notava aquela aptidão para o social, sabe? Na época do vestibular, ia prestar para jornalismo pensando em atuar nessa área, mas minha irmã comentou sobre uma amiga que fazia ciências sociais e achou o curso minha cara. Dito e feito, foi assim que conheci a possibilidade. Entrei na faculdade em 2007, um pouco sem saber sobre atuação profissional, mas tendo a certeza de que era ali que faria a junção do meu gosto pela escrita, pela pesquisa e pela vontade de trabalhar com desenvolvimento social. Na faculdade, aproveitei para fazer cursos extracurriculares, de metodologia, aplicação de questionário, projetos sociais e SPSS. Também fiz estágios, atuei como entrevistadora, fiz iniciação científica e também trabalhei na Meios, a empresa júnior de ciências sociais da UFMG. Para minhas intenções profissionais, sabia que precisava estudar além da grade curricular.
Que legal! E conta pra gente, como é que é atuar na área de análise de dados e pesquisa?
Por mais que eu gostasse muito da vida acadêmica, nunca foi meu intuito emendar graduação, mestrado e doutorado. Na minha época, falava-se muito pouco sobre as possibilidades para além dos muros da academia, e eu acabei buscando inspirações em colegas que estavam no mercado. Com o tempo, minha própria experiência com os cursos e estágios foi me dando indicação sobre o que eu precisaria ter para conquistar um espaço no mercado. Carreguei comigo os conteúdos das aulas de metodologia e de análise de dados, curriculares ou extracurriculares. No mercado, atuei e atuo fazendo entrevistas, surveys ou entrevistas em profundidade, elaboro questionário, de vez em quando coordeno o campo, administro o banco de dados, escrevo relatórios e elaboro apresentações. Passei por institutos de pesquisa, quando exercia diariamente essas atividades em pesquisas políticas, de mercado e de opinião, e em projetos socioambientais, onde essas atividades eram parte da minha função. Uma coisa muito importante, no geral, a gente faz análise descritiva e de diagnósticos. Não há exigência para saber tudo de metodologia ou aplicar modelos. Claro que se souber, será um avanço e há instituições que demandam esse tipo de conhecimento. Mas lembre-se que há sempre equipes multidisciplinares e as atividades podem ser segmentadas. Gosto de falar da importância de saber minimamente como as coisas funcionam em termos de metodologia, mas não precisamos atuar diretamente em tudo.
É interessante o que você está contando para a gente, porque são atividades, né, que circundam as várias etapas de uma pesquisa, né, de um processo. E o que você acha mais legal nesse trabalho que você faz?
Eu sou suspeita para falar, pois sou apaixonada por análise de dados. Independentemente da área, o que eu acho mais fantástico é sair para explorar o mundo e encontrar coisas novas, desde detalhes de fatos sociais que já conhecemos, a entender diferentes padrões em contextos diversos. Como analista de dados, quero entregar informação para formuladores ou executores de políticas, programas ou projetos, para que eles possam estudar possibilidades de caminho a seguir baseados em evidência. Como sempre digo, no final das contas estamos falando de pessoas e temos que conhecê-las bem. Aqui eu explico o porquê de ter inserido minha atuação na área de comunicação. Tenho estudado muito para fazer relatórios e apresentações não apenas mais bonitos visualmente, mas compreensíveis para o público-alvo. Há que se ter documentos formais, claro, mas tendo a consciência do trabalho de campo, eu gostaria de que a fulana que eu fui entrevistar pudesse também ser capaz de entender o objetivo da pesquisa e os resultados. É sobre se comunicar com todo mundo, né? E aí mora nosso potencial. Somos treinados a olhar para os outros e a entender as relações. Então a gente cria essa sensibilidade. Só precisamos nos afastar um pouco da teoria e da formalidade da faculdade. Até por nossa experiência na academia, ficamos engessados e sofisticamos demais a escrita. Mas aí caímos no problema da inacessibilidade. Além do conhecimento técnico, por exemplo, saber o pacote Office, mexer no Google, SPSS, STAT ou R, temos essa bagagem teórica de modo de compreender o mundo e o olhar crítico. Isso é um diferencial e tanto.
E o que que você conta pra gente com relação à estabilidade e o ingresso no mercado de trabalho na prática?
Apesar da minha trajetória não ser linear, até mesmo por conta da minha vontade de explorar várias possibilidades, eu acredito que dá para ter estabilidade nessa área. Primeiro porque o mundo sempre será feito de gente. E a demanda pelo cuidado das relações é frequente, seja em termos de políticas públicas, seja por conta do mercado. Hoje em dia, eu trabalho de forma autônoma, aprendi a estar tranquila com isso. Mas há muitos institutos de pesquisas que possuem planos de carreira, por exemplo, vagas para estágio, júnior, pleno e sênior, além de outras instituições com demanda em pesquisa, inclusive bolsas. Apesar de não ser o melhor parâmetro, em relação a bolsas, o mercado remunera razoavelmente bem. A remuneração vai crescendo com o tempo, né? Muitas vezes é trabalho demais, mas é aquela história de ganhar experiência, entender o mercado e, com o tempo, a gente se empodera e encontra empresas ou clientes que valorizam o nosso trabalho.
Muito legal isso que você está contando para a gente. É essa sua trajetória, né, seu depoimento é muito importante. E para encerrar, assim, você pode deixar uma dica para quem quer seguir na sua área e no mercado de trabalho, de modo geral?
Primeiro, não deixem de ouvir as outras experiências relatadas aqui no podcast Trabalho de Campo, que as dicas são muito boas. Para não ficar repetitivo, vou destacar a importância da rede de contatos. Além dos colegas de faculdade, invista em redes sociais. Eu gosto muito do LinkedIn e do Instagram. No LinkedIn, há um grupo chamado Ciências Sociais no Mercado de Trabalho, que tem muita vaga, desde estágio a sênior. Invista em cursos extracurriculares. O mercado valoriza demais conhecimentos técnicos e aí se aproveite disso para ocupar vagas genéricas, ou seja, que não descrevem os cursos solicitados, ou para tentar vagas que se encaixem no seu perfil, ainda que não listem ciências sociais. A gente pode enfrentar esse problema na seleção, mas acredito que uma vez que entramos, conseguimos nos destacar. A gente fala muito de o mercado não dar oportunidade, mas o quanto a gente fala da gente em uma linguagem acessível? O quantos cursos incentivam? Quantas pessoas sabem que ciências sociais é mais que teoria? Daria mais um episódio trocar ideia sobre isso, mas fico por aqui. Fico muito contente pela oportunidade e também ver o aumento das discussões sobre cientistas sociais no mercado de trabalho. É importante nos unirmos para espalhar a mensagem. No Instagram, sigo uns perfis que falam muito das experiências de outros cientistas sociais e de vagas na área. Uma cientista social, cadê as cientistas sociais e cientistas sociais no Brasil são alguns perfis que consigo lembrar agora. Ah, e também é bem legal se na sua faculdade tiver empresa júnior. Com certeza é uma experiência muito relevante.
Isabela, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Cada vez mais é importante a gente saber que nós, cientistas sociais, estamos em diversos lugares, ocupando diversos espaços. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Isabela, pode acompanhá-la no LinkedIn e no Instagram. Eu vou deixar os links aqui na descrição do episódio. E seguindo uma das dicas da convidada, sigam também o programa aqui no seu tocador preferido e no Instagram, @tdcampo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.